Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de dengue, não é mesmo? Hoje eu quero finalizar esse assunto com você, fazendo aquele apanhado geral sobre o assunto de dengue. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não segue, Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse projeto. Beleza, pensar em dengue é pensar em uma arbovirose, que nada mais é do que uma virose transmitida por artrópodes. Artrópode esse em questão, que é um mosquito, o Aedes aegypti, um mosquito muito maligno, uma vez que tem a capacidade de transmitir outras patologias, como por exemplo Zika e chikungunya. A gente sabe, quando a gente pensar no agente etiológico da dengue, é lembrar que essa é uma virose, ou seja, ela é transmitida por um vírus. Esse vai ser o dengue 1, 2, 3 e 4. E esse tipo de vírus é um flavivírus. A gente sabe que a imunidade contra um sorotipo não protege contra os outros. Ou seja, se você pegar dengue no sorotipo 1 hoje, você pode vir a pegar dengue do sorotipo 2, pode vir depois a pegar dengue do sorotipo 3 e pode vir a pegar dengue do sorotipo 4. Só que a gente tem uma questão: infecções subsequentes levam a um probleminha. Porque a cada nova infecção por sorotipo diferente, a resposta inflamatória é mais aguda e desproporcional, o que vai aumentar o risco de formas graves da dengue. A gente sabe que o período de incubação da dengue varia entre 4 a 10 dias. Quando a gente olha a dengue, a gente lembra que ela tem uma importância epidemiológica muito grande. Por exemplo, em 2024, o estado de São Paulo registrou o maior número de casos de dengue da sua história. A incidência foi de 4.791 casos para cada 100 mil habitantes, com 2.079 óbitos confirmados, sendo que a circulação era do sorotipo 1, 2 e 3. Lucas, em relação às formas clínicas da dengue, a gente vai ter três formas clínicas da dengue: a dengue clássica, que é aquele paciente que vai ter aqueles critérios que a gente sabe que são bem clássicos em si, aquela febre alta, maior igual a 38 graus Celsius, geralmente entre o segundo e o sétimo dia da doença, e vai ter mais do que dois dos seguintes sintomas, que vão ser aqueles em especiais: dor retroorbitária e mialgia, que são marcos muito importantes, assim como artralgia, sangramento cutâneo como petequias ou prova do laço positivo, rash cutâneo macro-papular entre o terceiro e o sexto dia da doença, náuseas e vômitos, e até um quadro de leucopenia. Beleza, tranquilo. Então a dengue clássica é aquele quadro clássico em si: um paciente com febre alta, geralmente entre o segundo e o sétimo dia da doença, com dois dos seguintes, com especialmente ideias de dor retroorbitária e mialgia. Mas pode haver também artralgia, petequias, rash cutâneo macropapular, náuseas e vômitos e um quadro de leucopenia também. Lembrando que crianças, o quadro febril agudo, ele costuma ser sem foco de uma infecção aparente, então a gente tem que ter uma atenção em relação à criança. Temos que lembrar também que dentro das formas clínicas da dengue tem a dengue com sinais de alarme. Essa geralmente ocorre quando geralmente ocorre na fase de defervescência da dengue, ou seja, naquela fase de declínio da febre. Isso entre o terceiro e o sétimo dia. Aqui, lembramos sempre daquele mnemônico: me salvar. Doutor, eu vim aqui para você me salvar. Doutor, eu vim aqui para você me salvar. Isso mostra os sinais de alarme do meu paciente. M, de megalia hepática, um fígado palpável 2 centímetros abaixo do rebordo costal direito. A gente lembra também de E, de elevação do hematócrito, ou seja, um aumento do hematócrito; S, de sangramento de mucosas, como epistaxe, gengiva, hemorragia; A, de abdômen com dor intensa e contínua; L, de lipotímia, letargia e líquidos acumulando em cavidades em si; V, de vômitos incoercíveis. E o outro A e o R é de que esses sinais de alarme é um alerta vermelho, porque esse paciente corre risco de choque em si. Podemos lembrar também do mnemônico alarmes em si, que é aumento do hematócrito; L, de lipotímia, letargia, acúmulo de líquidos; A, de abdômen doendo muito, uma dor intensa e contínua; o R, de HU, que são os vômitos incoercíveis; o M, de megalia hepática, aquele fígado palpável a 2 centímetros abaixo do rebordo costal; e o S, de sangramento de mucosa, gengiva, hemorragia e epistaxe. Eu, particularmente, prefiro o me salvar, mas lembrar também de alarmes é muito bom, já que esses são sinais de alarme. Então a palavra alarmes já vai te contar quais são esses sinais de alarme. Beleza, tranquilo. Sendo que na criança a irritabilidade também é considerada um sinal de alarme. O paciente na forma clínica com dengue grave vai ser aquele paciente com presença de mais de um sinal de gravidade. Esse é um paciente que a gente tem que ter uma atenção especial. É um paciente que a gente tem que ter um cuidado, porque é um paciente com um sinal de gravidade bem grande. A gente tem que lembrar que é um paciente que pode ter um choque hipovolêmico. A gente lembra que esse paciente tem a pressão baixa ou convergente, um pulso filiforme rápido, e a periferia vai ter extremidades frias com um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos em si. Pode ter uma disfunção orgânica grave? Pode, como hepatite, miocardite, encefalite, e claro, vai ter sangramento grave? Claro que pode ter também, como sangramento no trato gastrointestinal, assim como sangramento no sistema nervoso central. Então, dengue grave é presença de maior de um sinal de gravidade em si. Lembrar sempre desses três pilares de sinais de gravidade: a questão do choque hipovolêmico, lembrando os três mnemônicos dos três P's, que é pressão, pulso e periferia, sendo que todos esses vão falar a favor de choque hipovolêmico, ou seja, a pressão vai estar baixa ou convergente, o pulso vai estar filiforme e rápido, a periferia vai estar com extremidades frias, com tempo de enchimento capilar lentificado, ou seja, maior que 2 segundos. Em relação à disfunção de órgãos graves, lembramos sempre de hepatite, com ALT e a AST maior que 1000 unidades por litro, encefalite, miocardite e, claro, até uma insuficiência renal grave. E o sangramento grave pode vir do trato gastrointestinal, assim como pode vir também do sistema nervoso central. Beleza? Tranquilo. A dengue, como você percebeu, ela tem o quê que eu te contei agora? Ela tem formas clínicas. Ela tem essas formas clínicas, mas a dengue também tem fases da dengue. Vai ter fase febril, fase crítica e fase de recuperação. A fase febril é entre o segundo e o sétimo dia. O paciente com uma febre alta, 39, 40 graus e de início abrupto. Os sintomas são aqueles sintomas um tanto quanto inespecíficos, como cefaleia, adinamia, mialgia, artralgia e, claro, aquela clássica dor retroorbitária. Nesses pacientes que na fase febril, 50% dos casos podem ter exantema. E a maioria dos pacientes se recupera após essa fase. A fase crítica é o período mais importante para a nossa vigilância. Essa fase crítica se inicia com a defervescência da febre, ou seja, com o declínio da febre. Aqui, os sinais de alarme vão aparecer. O paciente chega para você: doutor, estou aqui para você me salvar. Lembra dos sinais de alarme. Ela pode ocorrer extravasamento plasmático significativo, tem um risco de choque, disfunção de órgãos, disfunção grave dos órgãos. E claro, ele necessita de uma avaliação cuidadosa para o nosso paciente. A fase de recuperação é aquela fase de reabsorção gradual do líquido extravasado, com uma melhora clínica progressiva, e tem que ter uma atenção, porque se o seu paciente está melhorando, você não pode fazer uma hiperidratação no seu paciente para acabar declinando o quadro dele. Beleza? Tranquilo, temos sempre que lembrar que alguns pacientes têm que ter um cuidado melhor, que são casos de crianças, gestantes e idosos em si. Em relação às crianças, podem ser assintomáticas ou com uma síndrome febril específica, os menores de 2 anos. Sinais de dor, dor pode ser choro persistente, adinamia e irritabilidade. Agravamento das crianças geralmente é súbito e o quadro grave ele pode ser a primeira manifestação nas nossas crianças. As gestantes, elas pertencem no mínimo ao grupo B de tratamento, a gente lembra disso. Elas possuem maior risco de evolução para as formas graves, ela tem um risco aumentado de sangramento de origem obstétrica e tem um maior risco de edema agudo de pulmão durante a hidratação. Puérperas, aquelas até 14 dias pós-parto, também são grupos de riscos. Idosos são aqueles pacientes com mais de 65 anos. Eles pertencem também, assim como as grávidas, assim como as gestantes, no mínimo, ao grupo B. Eles podem não apresentar febre. A maioria tem maior risco de complicações de choque, maior risco de hiperidratação, e a hidratação, por conta disso, deve ser cuidadosa, uma vez que, muitas vezes, esses idosos têm múltiplas comorbidades. Logo, o nosso manejo tem que ser um manejo muito mais cuidadoso para nossos pacientes. Lucas, adorei a dengue, mas eu quero fazer o diagnóstico. Posso fazer o diagnóstico da dengue? Claro que pode. Fazer o diagnóstico da dengue é muito interessante e vai te auxiliar de inúmeras formas. Lucas, como é que eu faço o diagnóstico? Até o quinto dia, você pode fazer o isolamento viral do vírus e você pode fazer o PCR da dengue. E claro, até o quinto dia também, você pode fazer o antígeno NS1. Esse antígeno NS1 pode ser feito. A coleta pode ser feita até o quinto dia e a gente acostuma aprender que do terceiro ao quinto dia é mais ideal para a gente ver a presença desse antígeno NS1. Lembrando que o resultado positivo do NS1, ele confirma a dengue, mas o resultado negativo, de maneira alguma, exclui o diagnóstico da dengue. Lucas, estou com um paciente com dengue, mas ele já está com mais de 6 dias. O que eu posso fazer? Sorologia. Faz sorologia IgM. Faz sorologia IgM para esse meu paciente, para ver se ele tem esse quadro agudo de dengue. A gente lembra que o IgM e o IgG podem ser feitos. O IgG é para uma doença crônica, enquanto que o IgM é para doença aguda. IgM de momento, o paciente está no momento com a patologia. É assim que eu decorei. Beleza, Lucas. Eu tenho que lembrar mais alguma coisa? Tem. Que períodos epidêmicos você tem que reservar os testes de diagnóstico para grupo C ou grupo D. Lembre-se disso. E para períodos não epidêmicos, você sempre deve pedir esses testes diagnósticos em si. Temos que fazer uma avaliação complementar do meu paciente também, por meio de prova do laço. A prova do laço, ela vai ser feita no caso de suspeita ou na suspeita na ausência de sangramento espontâneo. A prova do laço, ela é realizada para avaliar a fragilidade capilar. Se o capilar estiver frágil, ele não vai aguentar a pressão do manguito, dando origem a diversas petequias. Como eu vou realizar a prova do laço, Lucas? Da seguinte forma: você vai aferir a pé da pessoa e calcular a média da pressão sistólica e a pressão diastólica. Lembra sempre, vai calcular a PA da pessoa e vai fazer calcular essa média da pressão sistólica com a diastólica. Ou seja, meu paciente tem uma pressão, por exemplo, de 12 por 8, então eu vou lembrar que é 12 por 8, então eu vou somar 120 mais 80 dividido por 2. Isso vai dar uma PA média de 100. Concorda comigo? 12 por 8, 120 mais 80 é 200, 200 dividido por 2 é 100. A partir desse valor que você encontrou, você vai insuflar o manguito nessa média. E você vai manter o manguito por 3 minutos nas crianças e por 5 nos adultos. Então, beleza, Lucas, eu vou fazer a prova do laço. Eu peguei a PA do meu paciente, eu descobri que ela é 100. Se essa PA for 100 numa criança, eu vou manter esse manguito nessa média por 3 minutos. Se for no adulto, eu vou manter por 5 minutos. A partir disso, eu vou desenhar depois um quadrado de 2,5 centímetros de lado na parte mais rica, mais concentrada de petequias. E após desenhar esse quadrado de 2,5 centímetros de lado, eu vou contar o número de petequias. Se porventura na minha criança tiver mais do que 10 petequias, a prova do laço é positiva. Se porventura tiver mais do que 20 petequias, a prova do laço vai ser positiva no adulto. Então na criança é 20 petequias e no adulto é... Desculpa, na criança é 10 petequias, reforçando, na criança é 10 petequias e no adulto é 20 petequias. Lembrando que você vai deixar o manguito na criança por 3 minutos e no adulto por 5 minutos. Na criança por 3 minutos e no adulto por 5 minutos. Faço o meu quadradinho de 2,5 centímetros na região mais rica em petequias e conto. Se na criança tiver 10 mais que 10 petequias, prova do laço positivo na criança. Se no adulto tiver mais do que 20 petequias, prova do laço positiva no adulto. Não se esqueça disso. Beleza, tranquilo. Lucas, adorei o diagnóstico, adorei os exames complementares, eu quero tratar meu paciente. Vamos tratar meu paciente. O primeiro grupo que a gente tem que tratar é aquele paciente no grupo A, é um paciente que a prova do laço é negativa, que não tem manifestação hemorrágica, que não tem sinais de alarme, que não tem comorbidade, que é uma idade maior que 2 anos que é um paciente que tem uma idade maior que 2 anos e menor que 65 anos, é um paciente que não é uma gestante e é um paciente que não tem um risco social. Aqui a gente vai fazer o quê? Uma hidratação oral por meio de 60 ml quilograma dia. Hidratação oral, 60 ml quilograma dia. Sendo que nesse 60 ml quilograma dia, desse montante que você encontrar, você vai dar um terço desse montante por meio de soro de hidratação oral e os outros dois terços por meio de outros líquidos, claro, evitando refrigerantes. Então, se chega o seu paciente para você e tem dengue, se você classifica ele como grupo A, você vai fazer hidratação oral, 60 ml quilograma dia. Sendo que um terço é com soro de hidratação oral e os outros dois terços é com outros líquidos, evitando, claro, refrigerante. Esse seu paciente, você recomenda para ele um repouso relativo. Você prescreve para ele sintomáticos, como dipirona e paracetamol. E não utilizar anti-inflamatório não esteroidais, AS e corticoides. Beleza, tranquilo. Lucas, eu quero pedir um exame. Não precisa, fique sossegado. O segmento desse seu paciente vai ser um segmento ambulatorial, por meio da atenção básica em si. Ele vai fazer um retorno no primeiro dia sem febre ou no quinto dia se a febre persistir. Lucas, beleza, o grupo A eu adorei, reidratação oral. E o grupo B? O grupo B é aquele paciente que tem mais de um critério. Quais são esses critérios? Idade menor que 2 anos ou maior que 65, gestante, comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, diabetes, DPOC, doença hematológica, doença renal crônica, hepatopatias, doenças autoimunes. É um paciente que vai ter um sangramento cutâneo, seja ele espontâneo ou por meio de uma prova do laço positivo. E é um cara, é um paciente com risco social. Nossa conduta aqui é a gente fazer um pedido de um exame. Tem que fazer um hemograma obrigatoriamente. Eu fiz o hemograma no meu paciente. Se meu paciente tem um hematócrito elevado, ele vai ser classificado como grupo C. Se meu paciente tem um hematócrito normal, ele é remanejado como grupo A. Beleza, tranquilo, certo, Lucas? Adorei. E agora meu paciente do grupo C. Como é que eu vou manejar um paciente do grupo C? O paciente do grupo C, eu tenho que pensar, como que eu vou manejar um paciente do grupo C? É aquele paciente que tiver qualquer sinal de alarme. Lembra? Alarme ou me salvar. O paciente vai chegar pra você, doutor, tô aqui pra você me salvar. M de megalia hepática. E de que, Lucas? E de que? Elevação do hematócrito. S de sangramentos. Lembrar sempre também do A. A de que? Abdômen. Abdômen, Lucas. Abdômen com dor intensa e contínua. L, de lipotímia, letargia e líquidos acumulando. V, de vômitos incoercíveis. E lembrar sempre que esse me salvar, precisa você lembrar que esses sinais de alarme são um alerta vermelho, porque esse meu paciente pode correr até um risco de choque em si. Então, no paciente do grupo C, ele tem um sinal de alarme. Megalia hepática, elevação do hematócrito, sangramento de mucosas, seja de hemorragia ou epistaxe, abdômen com dor intensa e contínua. L, de lipotímia, letargia ou líquidos acumulando. V, de vômitos incoercíveis. E lembrar que esse meu paciente com sinais de alarme é um alerta vermelho, porque seu paciente pode ter risco de choque. Lembre-se disso. Certo, Lucas, adorei. O que eu vou fazer com esse meu paciente? A nossa abordagem vai se dar por meio de uma internação no leito de enfermaria associada a uma hidratação endovenosa. 20 mg/kg nas duas primeiras horas. Ou 10 mg/kg na primeira e 10 mg/kg na segunda hora. Isso é sinônimo, significa a mesma coisa. Então, 20 mg/kg nas duas primeiras horas associado a sintomáticos. Beleza, tranquilo. Lucas, eu fiz isso. Fiz essa minha querida e amada hidratação no meu paciente e eu vou agora reavaliar ele. Tem que reavaliar meu paciente? Claro, tem que fazer uma reavaliação clínica de hora em hora. E você vai reavaliar o hematócrito após 2 horas. Se meu paciente melhorar, eu vou fazer uma fase de manutenção. Na primeira fase de manutenção é por meio de 25 mg/kg em 6 horas. E a segunda fase de manutenção é por meio de 25 mg/kg em 8 horas. Lucas, meu paciente não melhorou. Se meu paciente não melhorou, você pode repetir essa expansão volêmica até 3 vezes. Então você pode fazer de novo 10 mg/kg na primeira hora e 10 mg/kg na segunda hora. Ou seja, 20 mg/kg nas duas primeiras horas. Beleza, tranquilo. Você pode repetir até 3 vezes. Repetir até 3 vezes, Lucas, mas mesmo assim meu paciente não melhorou. Se seu paciente não melhorar, ele vai ser remanejado como grupo D. Ele é remanejado como grupo D. Beleza, tranquilo. Meu paciente é um paciente grupo D, Lucas. É a presença de maior ou igual a um sinal de gravidade em si. Seja ele choque, sinal de sangramento grave ou disfunção grave de órgãos. O que eu vou fazer aqui para esse meu paciente? Primeiro, se o paciente é grupo D, nossa conduta é uma conduta muito mais preocupativa em relação ao meu paciente. Por quê? Se o meu paciente está com sinais de gravidade, que é um sinal, por exemplo, de que o paciente vai poder entrar num quadro de choque, num quadro de sangramento grave, num quadro de disfunção grave de órgãos, eu tenho que manejar meu paciente para qual leito? Um leito de UTI. A abordagem aqui é por meio de internação, um leito de UTI, de terapia intensiva, por meio de uma hidratação venosa vigorosa. O que você vai dar para o seu paciente? 20 mg/kg em até 20 minutos. 20 mg/kg em até 20 minutos. Isso é um volume grande que você vai precisar fazer pro seu paciente. 20 mg/kg em até 20 minutos. Sim, 20 mg/kg em até 20 minutos. Sendo que você vai reavaliar esse paciente, a cada 15 a 30 minutos, fazendo uma monitorização contínua dele. E se esse paciente tiver sem resposta até 3 vezes dessas expansões, você tem que ficar com cuidado, porque seu paciente, ele tá piorando à sua frente, então você tem que estar ainda mais alerta e buscar fazer expansores plasmáticos em si. O paciente do grupo D, ele tem que ter uma internação mínima de 48 horas, lembre-se disso. Assim como o paciente do grupo C, precisa ter uma internação mínima também de 48 horas. Beleza, tranquilo, sossegado até aí. Lucas, adorei. Eu quero dar alta pro meu paciente. Quais são seus critérios de alta, por exemplo? Todos os 5 critérios de alta devem estar presentes. Eu vou te falar agora. Primeiro, critério de alta: estabilização hemodinâmica por 48 horas. Segundo, ausência de febre por 24 horas. Terceiro, melhora visível do quadro clínico. Quarto, um hematócrito normal e estável por 24 horas. E quinto, plaquetas em elevação. Você só pode dar alta se ele tiver esses 5. Quais são esses 5? Plaqueta em elevação, hematócrito normal estável por 24 horas, melhora visível do quadro, ausência de febre por 24 horas, estabilização hemodinâmica por 48 horas. Vou repetir para você, você só pode dar alta para o seu paciente se ele tiver esses 5 critérios de alta. Estabilização hemodinâmica por 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro, plaquetas em elevação, hematócrito normal e estável por 24 horas. Beleza, tranquilo. Lembrando sempre que meu paciente com dengue tem que sofrer algumas orientações gerais em relação a sintomáticos. Utilizar dipirona e paracetamol, não utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, AS e corticoides. A alimentação não deve ser interrompida, ele deve administrar conforme a aceitação e deve manter, claro, o aleitamento materno de crianças. Claro, lembramos também sempre do seu paciente de fazer algumas prevenções, como por exemplo, paciente, usa um repelente, elimina, fica de olho nesse, fica de repouso, fica de olho e elimina criadores de Aedes aegypti, ou seja, água parada, fica tirando esses copinhos de água parada perto da sua casa. E claro, temos que lembrar sempre que a dengue é uma doença de notificação. As arboviroses são de notificação compulsória logo na suspeita. Caso suspeito de dengue, tem que ter notificação semanal, enquanto que óbitos, a notificação deve ser imediata, em até 24 horas, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria Estadual de Saúde e para a Secretaria Municipal de Saúde. Beleza, tranquilo, sossegado. Então, em relação à dengue, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição do meu canal tem sempre o Linktree, na descrição de todo episódio. Clique nesse e depois clique LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e apoiando a gente financeiramente, porque assim você vai estar ajudando e muito na continuidade desse meu trabalho. Muito obrigado por tudo. Espero que tenha gostado desses todos os episódios de Dengue. Sei que esse episódio ficou maior, acabei complementando em relação aos critérios de alta. E eu sempre lembro, esse é um episódio de resumão. Escute sempre os outros episódios, porque os outros episódios têm sempre mais detalhamento em relação a cada tópico em específico. O episódio de resumão é aquele episódio para você ouvir numa véspera de prova, mas sempre escute todos os episódios antes de ouvir esse, porque vai melhorar e muito o seu conhecimento sobre esse conteúdo. Beleza? Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo no seu coração. Sou muito grato a todo mundo que tá aqui, a todo mundo que escuta esse episódio. Que todo mundo que escuta todos os episódios do podcast, a todas as mensagens do Instagram, todas as mensagens que vocês me mandam. E é isso. Um beijo, valeu, falou e fui!